Uma história breve das investigações linguísticas diacrônicas. Neste primeiro slide, vemos um exemplo de um experimento do faraó psamético, que aconteceu lá no 6º século antes de Cristo, que foi contado pelo historiador grego Heródoto, que relata que um sacerdote do deus Hefesto, ou seja, o equivalente do deus Hefesto no panteão egípcio, os gregos costumavam utilizar os nomes dos seus deuses muitas vezes para se referir a deuses de outros povos. Esse sacerdote, na cidade de Mênfis, contou a Heródoto que uma vez o faraó psamético queria saber qual era o povo mais antigo do mundo. E o faraó decidiu que a melhor maneira de descobrir essa informação seria ver qual seria a primeira língua falada por um casal de crianças que o faraó fez entregar a um pastor de ovelhas para criar, dando as instruções de que ninguém pudesse falar nada, as crianças. Elas foram criadas sem contato linguístico. É evidente. Depois de 2 anos, quando esse pastor veio certo dia para dar comer dar comida para as crianças estenderam as mãos e lhe disseram becos. Aí o pastor reportou o acontecimento ao faraó, que perguntou aos seus servidores, aos seus sábios, em qual língua existia a palavra becos. E eles responderam que na língua frígia, que era uma língua extinta, que era falada no noroeste da Anatólia, ou seja, no noroeste da Turquia atual, becos significava pão. E por isso, segundo Heródoto, os egípcios reconheciam que os frígios eram o povo mais antigo. Eles tinham a língua original que as crianças, sem outro contato com uma língua, produziriam. Essa é uma ideia muito antiga, de que a língua original seria, de alguma maneira, automaticamente presente na mente da criança. Né? E assim, se a criança não tiver contato com uma outra língua, para remover essa língua original, a criança automaticamente e naturalmente falará a língua universal, a primeira língua. Né? Este mesmo tipo de investigação aconteceu diversas vezes ao longo da história. Então, no segundo slide, vemos um caso narrado por um frade franciscano, Salimbene de Adam, de Parma, que conta de um experimento organizado pelo imperador Sacro Romano, Frederico II de Hohenstaufen. Então, isso no século, na virada do século, o reino de Frederico II foi de 1194 a 1250. E ele várias vezes ordenou que imagens de leite, imagens de criação, criassem crianças sem falar com as crianças. Né? Aí o objetivo foi exatamente a mesma coisa do que o faraó psamético, para saber qual seria a língua original que as crianças fossem falar. Né? Então, assim, ele também perguntou a vários sábios, né, para criar hipóteses sobre qual poderia ser essa língua original. E algumas das propostas incluem, segundo Salimbene de Adam, né? Hebraico, grego, latim e árabe. Né? E também outra hipótese era que as crianças falariam primeiro a língua, né, que fosse a língua dos seus pais. Né? Ou seja, como se fosse uma herança biológica dos pais. Né? Porém, infelizmente, todos esses experimentos fracassaram, segundo Salimbene, porque as crianças sempre morriam antes de chegar à idade de falar. E Salim Beni propõe que foi justamente a falta de interação, né, verbal que contribuiu à morte dessas crianças, né, porque elas não conseguiriam sobreviver sem gestos e batidas de mãos e expressões de felicidade, carinho, etc., que as pessoas normalmente fazem com as crianças. Né? Então aí temos um exemplo nos tempos faraônicos, né, no Egito, um experimento que aconteceu nos tempos, no século XIII. No terceiro slide temos uma outra investigação feita exatamente da mesma maneira, né, organizado por James IV de Escócia, né, agora no século XV, tá, e que isso foi registrado por Robert Lindsay, de Pitscotty, num livro, uma história que ele escreveu. E ele, nesta vez, o rei escolheu uma mãe muda e colocou ela numa ilha isolada para morar numa ilha que fica dentro do Firth of Forth, que é uma grande baía, uma grande entrada de um braço de mar que fica perto da cidade de Edimburgo, na Escócia, né? E lá ela cuidaria de duas crianças, né? Depois de recontar toda essa história, o próprio autor dessa história, né, Robert Lindsay, não conta o resultado do experimento, né? Ele simplesmente comenta: algumas pessoas diziam que as crianças falavam muito bem hebraico, mas eu não sei nada disso pessoalmente, porque eu só ouvi isso através de boatos. Né? Então, assim, essa ideia de que tem alguma predisposição para falar alguma língua original nas crianças, se elas não têm contato com outros inputs linguísticos, elas falariam naturalmente alguma língua, é muito antiga. E vários experimentos foram feitos ao longo do tempo. Né? Outro exemplo medieval já aparece no quarto slide, né? É uma análise feita por Dante Alighieri, né, o famoso poeta e escritor italiano, né, toscano, né, no século que vivia entre o século XIII e o século XIV. Né, e ele escreveu um livro chamado De Vulgari Eloquentia, né, é um livro totalmente escrito em latim, né, em que ele propõe uma tentativa de investigar o criar, identificar uma língua poética para ser usado de forma universal pelos povos da Península Italiana. Né? Então, isso vemos no slide 4. Ele escreveu o livro entre 1302 e 1305. É um tratamento muito interessante pela maneira, mostrando como era um pensamento linguístico naquela época, e repassa muita informação sobre a situação dialetal da Península Italiana, que não tinha um único estado, né? Não era um estado unificado, isso só aconteceria lá em meados do século XIX. Tinha uma região de pequenos principados então, esse escritor florentino, ele escreve sobre as origens da linguagem, assim, sobre as origens das línguas. Ele segue a doutrina da igreja da época, né? Então, que era a língua humana, originalmente era uma e era uniforme, né? Todo mundo falava a mesma língua, que essa língua original era o hebraico. Esse foi o ensinamento da igreja nesta época. Né? E é o que acontece depois da confusão das línguas na Torre de Babel. Essa única língua, ele chama uma língua vulgaris naturalis, né? Essa aí é uma língua vulgar, uma língua popular, comum, natural, que seria um código, uma língua abstrata e universal, e algo nobre, que tinha sido dado por Deus diretamente aos seres humanos no Jardim de Éden. Foi naquela língua que Adão nomeou os animais, nas plantas, no livro de Gênesis, né? Essa língua unificada foi confundida e dividida em muitas línguas, o que ele chama vulgari. Essas são as línguas vernáculas. E agora essas variam no tempo e no espaço e são imperfeitas e não são nobres. Né? Então, aí, quando ele começa a dividir o espaço linguístico na Europa, nas áreas que ele conhecia, Dante divide a Europa, basicamente a cristandade, em três regiões. Né? Então, assim, ele vai identificar os povos do leste que falam grego. Né? Ao norte, ele vai dizer que são línguas faladas por bárbaros, ou seja, línguas germânicas, ele não faz uma distinção entre línguas germânicas e eslavas. Né? E no sul, as línguas faladas pelos romanos, né? Os povos romanos. Essa divisão tríplice, né, em três partes, é um esquema típico da filosofia escolástica medieval, e vamos ver que essa regularidade geométrica se aplica diversas vezes, né, na classificação. Né? Então, no próximo slide, no slide 5, vemos que De vulgari eloquentia separa a língua dos romanos, que ele vai chamar de um idioma trifarium, né, em três subtipos. A língua de Oco, que para Dante é a língua dos Hispani, né, que são os provençais e os catalães, isso não significa, não são os hispânicos no sentido dos castelhanos, os povos de Leão, ele não menciona o português, que nem eram muito, muito claramente distinguidos naquele período, no começo do século XIV. Né? A segunda língua é a língua de Oil, que ele diz que são dos Franki, ou seja, os povos do reino da França. Esses são, né, da região norte da França atual. Né? E o terceiro grupo, que é o grupo que realmente interessa para Dante, são os povos de língua de si, os latini, né? Ou seja, os povos da Península Italiana. Ele vai chamar esses povos de latini, né? Os povos latinos, contra os outros que são romanos, mas não são propriamente latinos. Né? E assim, depois Dante faz todo um trabalho de identificação, de descrição de várias normas escritas que existiam na Península Italiana e que tinham algum corpus literário escrito. Então, o siciliano, por exemplo, tinha uma tradição literária importante, o toscano, o romano, etc. Ele encontrava deficiências em todas essas línguas. Né? Ao lado desses vulgari, né, em todos os lugares, na verdade, Dante reconhece a existência de outra língua, né, que ele vai chamar de gramática. Por isso, né, com esse termo, ele quer dizer latim, né, o latim eclesiástico, o latim medieval, que estudamos hoje, e se estudava na Idade Média, assim, um latim eclesiástico, que era internacional. Né? Assim, ele vai dizer que o latim não é uma língua vernácula natural, né? Porque ela não é a língua nativa de ninguém. Todo mundo, em todos os lugares, precisa aprender latim como segunda língua. Ninguém fala nativamente. Essa distinção é muito importante, assim, em outros lugares. Isso vai ser usado justamente para tratar da maneira como as línguas românicas são separadas do latim conceitualmente para os falantes da região românica. Né? Então, Dante vai denominar esse latim, essa língua gramática, locutio secundaria artificialis, ou seja, é um artefato específico que foi criado pelos homens justamente para contrabalançar as fraquezas e a variabilidade dos vernáculos. Ou seja, assim, isso é mostrando a maneira como o latim medieval não é um descendente do latim falado exatamente pelos romanos, né? É uma variante adaptada, gramaticalizada, normativizada, que é usado como uma língua franca internacional, então, e não é uma língua natural. Isso é uma valorização muito perceptiva, que demorou muito para ser identificado assim, o quanto isso é verdade. Mas assim, uma das coisas que afeta muito historicamente os tratamentos linguísticos é o fato de que os povos mediterrâneos, especificamente os gregos e os romanos, reconheciam uma divisão fundamental entre povos civilizados, ou seja, eles próprios, gregos e romanos, e os bárbaros, os demais. Né? E assim eles relegavam as línguas das outras nações, dos outros grupos, para uma não existência, assim, uma falta de estrutura, de racionalidade, de importância, né? Então, é muito interessante que Heródoto, que mencionei no primeiro slide, fez diversas viagens pelo Egito, na Pérsia, por exemplo, no Império Perso, e ele mal comenta as línguas que as pessoas falavam, as línguas que ele ouviu sobre isso. Né? Ele se interessa muito para aspectos socioculturais, aspectos históricos, tecnológicos, etc. Mas língua não é um tópico de interesse, né? Porque as únicas línguas valorizadas pelos romanos e os gregos eram suas próprias línguas, latim e os dialetos gregos. Né? E assim, mesmo depois da expansão da cultura helenística, levada pela conquista de Alexandre Magno até as fronteiras da Índia, as línguas faladas dentro desse imenso império e dentro dos reinos helênicos que surgiram depois da morte de Alexandre Magno, né, ou seja, estamos falando sobre os egípcio, aramaico, persa, né, todas essas línguas bactriano, essas línguas que são de grande importância cultural, sempre ocupavam lugares muito inferiores na hierarquia cultural, né, greco-romana. Eles assim, não valorizavam essas línguas de forma alguma, né. A única língua que tinha valor e que tinha alguns comentários seria o prestígio, que tinha algum prestígio, seria o grego koiné, a língua franca grega da bacia do Mediterrâneo Oriental, e assim, na verdade, que competia no Oriente Médio com o aramaico, né? E esse mesmo esquema, esse mesmo desdém para línguas bárbaras, ou seja, línguas não, nem grego nem latim, continuou sob o Império Romano. Né? E o crescimento do latim, é importante dizer, né, como uma língua que acabou dominando grande região no oeste do Império Romano, né, no leste o estatuto privilegiado do grego, não fez, não permitiu que o latim crescesse com tanta, da mesma maneira, embora ela tenha sido usado na legislação, né, textos jurídicos, por exemplo, em Constantinopla. Mas os romanos nunca tinham uma política consciente para favorecer sua língua e a ponto de expulsar outras línguas. Né? Ou seja, isso foi uma coisa que aconteceu gradualmente, né? Depois de um longo período de bilinguismo ou multilinguismo. Né? Gradualmente esses povos abandonavam suas línguas ancestrais, né, céltico, ibérico, etrusco, ligúrio, púnico, ósco, samnita, palisco, grego em muitos lugares, nas cidades menores ao redor do, do Mediterrâneo, né, para adotar o latim. Porque eles, como acontece hoje com as línguas de grande alcance aqui no Brasil, com comunidades indígenas, por exemplo, e com línguas como o inglês no mundo, como serve como língua franca, conhecer essa língua dá oportunidades para avançar socialmente, por exemplo. Se você é um comerciante e fala latim, você pode andar basicamente por todo o Império Romano, pelo menos na parte ocidental, e se comunicar com todo mundo, né? Então, isso foi uma grande vantagem, né? O estabelecimento do cristianismo também é importante, assim como quando o cristianismo é reconhecido como a língua oficial do Império Romano, né, que acontece durante o reino do Imperador Teodósio, né, o Teodósio I, esse reconhecimento ocorre em 380 d.C. Não foi um momento muito importante para o estudo linguístico, inicialmente, porque as únicas línguas escritas, basicamente, eram latim e grego. No Oriente Médio, tem traduções dos os Targums, né, que são traduções do Torá, foram traduzidos do hebraico para o aramaico, né, que era a língua mais falada entre as comunidades judaicas nesse período, né? Ou seja, isso é uma coisa, um período que na história judaica é conhecido como o exílio babilônico, né? Então, esse é um período que vai de 595 a.C. e até 587 a.C., né? Ou seja, esse é o primeiro exílio, quando os assírios levam, os reis babilônicos levam os líderes dos judeus, né, para a Babilônia. E depois do retorno dessas elites para a região de Judá e Palestina, eles ficavam basicamente até 538 a.C., né? Esse período que com as levas do exílio babilônico, né? E aí começa a ter alguns movimentos de tradução, né? Ou seja, o Pentateuca, né? E o Septuaginta, né? Que são dois livros importantes da tradição cristã, né? Que começaram durante o reinado do faraó Ptolomeu II Filadelfo, né? Ele contratou, dizem, entre 15 e 72 judeus alexandrinos, que eram fluentes em hebraico, né, como a língua litúrgica da comunidade hebraica, e também que falavam o koiné grego, e ele mandou que eles traduzessem os livros do Antigo Testamento, né, e, posteriormente, aí isso foi no século III a.C., né, que criou uma comunidade judaica que liam e utilizavam o koiné grego, né, e posteriormente, nos tempos de São Agostinho, que é, ou seja, 354 a 430 d.C., estabeleceu-se uma tradição de que havia sido 70 tradutores, né? Assim, historicamente sabemos que isso não é verdade, mas a tradição é que esses textos gregos, essas traduções gregas, né, são chamadas de Septuaginta em latim, né? Que significa os 70 tradutores. E essa tradição, assim, esses processos, ainda vemos que as línguas estão funcionando muito na base da formação de tradução bíblica. Né, então, já no século II d.C., né, várias pessoas importantes, os pais da igreja antiga, começaram a traduzir outros textos da Bíblia judaica. começou a comparar as traduções e apurar as traduções dos textos para compor uma versão autoritativa, né? Origen, um dos grandes escritores da Igreja Antiga, comparou 6 traduções gregas do Antigo Testamento, né? Algumas de escritores conceituados da época, como Áquila de Sinope, Símaco Ebionita, e Origen escreveu um texto chamado Hexapla, né? As 6 traduções. Né? Isso, um pouco depois, em 360 d.C., Cirilo, bispo de Jerusalém, estabeleceu basicamente a Bíblia canônica, né? Que não contava com o livro de Revelação, que foi acrescentado depois. E essa versão da Bíblia foi confirmada no concílio de Laodiceia, em 363 d.C. Né? Isso foi logo depois, em 367, ou seja, 4 anos depois, Atanásio de Alexandria conseguiu que os religiosos, as autoridades religiosas, incluíssem o livro de Revelação. Né? Esta versão foi adaptada, traduzida para o latim, por São Jerônimo, né, do grego para o latim, para criar a Bíblia Vulgata, né, que foi escrito entre 382 e 420 d.C. Então, isso foi muitas fontes hebraicas, também originais, que não tinham sido utilizados pelas outras versões latinas,